Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, uma introdução à pedagogia e a didáticas antroposóficas, palestras proferidas por Rudolf Steiner e publicadas pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Esta é a décima palestra. A criança aos 10 anos de idade. Pedagogia e Didática. Dornach, 1º de janeiro de 1922. Tendo completados 9 anos de idade, a criança passa a vivenciar um momento importante em seu desenvolvimento, na passagem entre os 9 e os 10 anos. Pode-se caracterizar esse momento evolutivo salientando como a necessidade que a criança tem de autoridade a partir da segunda dentição até os 9 anos completos ainda não é diferenciada. A criança não individualiza frente à autoridade. Ela aceita como tal o que lhe é oferecido pela autoridade e sente a necessidade de se orientar por isso. Aos 9 anos completos, acontece com a criança algo muito especial. Ela quer, a partir desse momento, que, de certa maneira, a autoridade justifique sua razão. Evitemos mal-entendidos. A criança não pondera de maneira racional se a autoridade tem ou não razão. No entanto, dentro dela, algo a faz sentir que a autoridade se afirma por sua própria qualidade, por sua atuação na vida, por sua própria segurança. Desse ponto em diante, a criança desenvolve uma sensibilidade especial nesse sentido, o que se evidencia pela mudança objetiva que ocorre em sua vida nesse momento, mudança à qual precisamos estar bem atentos se quisermos criar condições saudáveis na educação e no ensino. Até o momento em questão, a criança se distingue pouco do ambiente em redor. Para sua sensibilidade, o mundo e ela são coincidentes. Ao caracterizar tais fatos, preciso recorrer a certa radicalização. No entanto, peço-lhes entender de maneira correta essa maneira radical de me expressar. É preciso, por exemplo, dizer: antes dos 9 anos completos, na vivência da criança, não existem seres humanos, animais, plantas e minerais no sentido perfeitamente definido, e sim seres em geral. É óbvio que, ao falar tão radicalmente, não podemos anunciar o dogma de que a criança não distingue seres humanos de lírios, mas, em certo sentido, vale o que eu disse, e, em certo sentido, é preciso levar em consideração que na arte da educação e do ensino, tais aspectos expostos radicalmente não podem ser entendidos de forma dogmática. Isto já se encarrega à vida, que determina tudo e não deixa nada aparecer com os nítidos contornos que o pedante gostaria de encontrar. Aos 9 anos completos, pertence, por exemplo, de modo bem nítido, certo comportamento que é sempre mal interpretado por uma ciência infantil. Observa-se que a criança, ao se chocar contra o canto da mesa, começa a golpeá-lo. Aí a ciência explica. A criança personifica a mesa, atribuindo-lhe a qualidade de um ser vivo que precisa ser punido. A explicação demonstra pouco aprofundamento na compreensão da constituição psíquica da criança, pois de maneira alguma a criança personifica a mesa. O que ocorre é que ela ainda não aprendeu a distinguir o ser morto do ser vivo. Nem sequer podemos falar de um processo de personificação na vida da criança, pois ela ainda trata o mundo exterior de maneira completamente genérica. E ao se posicionar dentro do mundo exterior, ainda se distingue muito pouco dele. O período após os 9 anos completos adquire uma importância especial porque é justamente nessa fase, na criança, que surgem perguntas. Pode-se dizer, montanhas inteiras de perguntas. Todas elas relacionadas com a diferenciação emocional que a criança agora faz entre si mesma e o ambiente em redor, e também entre si mesma e a pessoa que a conduz, o educador. Até então, a criança teve pouca sensibilidade para perceber se o professor ou o educador é uma pessoa desajeitada, que ocasionalmente se choca contra objetos diversos e que, ao pegar o giz, deixou cair no chão, etc. A criança possui pouca sensibilidade para perceber algo como aquela característica do pastor que, ao proferir o sermão, tocava em seu nariz após cada sentença, o que causava algum divertimento entre os membros de sua comunidade. A criança também já percebe tais coisas antes dos 9 anos completos, mas elas passam por sua mente sem causar uma impressão mais profunda. Portanto, quem pensasse que a criança não as percebe estaria equivocado. Contudo, após os 9 anos completos, a criança começa a prestar atenção especial justamente a tais coisas. Inclusive ocorre de mais tarde, aos 10, 11 anos de idade, ela voltar a prestar menos atenção a elas. Ela lhes presta atenção, só que isso fica envolto em todo o sistema de questões que pesam sobre a alma da criança nesta fase da vida. Essas questões não precisam se manifestar explicitamente, mas estão presentes. Em suas emoções, a criança pergunta se o professor é habilidoso nos afazeres de sua vida, se antes de tudo o professor está integrado seguramente na vida, se ele sabe o que quer. E, acima de tudo, ela tem uma sutil sensibilidade para a situação geral da vida anímica do professor. Uma pessoa cética provoca na criança um efeito totalmente diferente do que uma pessoa com uma saudável conduta ético-religiosa. Na voz de uma pessoa cética, ressoa algo totalmente diferente do que na voz de uma pessoa religiosa. É com estas coisas que a criança, entre os 9 e os 10 anos de idade, se importa. É preciso levar em consideração muitos aspectos de caráter individual presentes na vida humana. Um professor luterano ortodoxo causa sobre a criança nessa fase da vida um efeito bem diferente do que um professor de orientação católica, simplesmente devido a situações anímicas diversas. Aqui também entra em consideração o fato de que essa fase da vida se manifesta das mais variadas maneiras nas diversas raças e nacionalidades, ocorrendo um pouco mais cedo numa nacionalidade, um pouco mais tarde em outra. Em cada criança, ela se manifesta de maneira individual. Numa criança, um pouco mais cedo. Numa no outra, um pouco mais tarde. Portanto, não podemos chegar a uma conclusão geral, mas apenas à seguinte: do senso global do professor, Deve resultar que ele realmente repare nessa fase de mudança no desenvolvimento infantil, pois em toda educação é imensamente importante que se dê a atenção correta e efetiva ao educando. Em nossa escola Waldorf, dá-se grande valor justamente a isso. Nas conferências pedagógicas, fala-se praticamente sobre cada uma das crianças e, na medida do possível, obviamente, a crescente ampliação da escola exigirá ainda outras formas, além das já existentes. Tenta-se aprender o máximo possível junto à individualidade específica da criança. E pode-se aprender muito, especialmente quando se começa a estudar as imponderabilidades do ser humano em crescimento. Tais imponderabilidades resultam, às vezes, em algo bastante surpreendente. Por exemplo, durante algum tempo foi observado o comportamento dos alunos em turmas mistas com um número maior de meninas, com um número igual de meninas e de meninos, e com um número maior de meninos, independentemente dos aspectos exteriores, que podem ser captados pela razão e têm a ver com o contato dos alunos entre si. Uma turma com uma maioria de meninas é algo totalmente diferente de uma turma com uma maioria de meninos. Aqui, as imponderabilidades na convivência humana atuam de maneira especialmente forte. Só que de tais premissas não podemos tirar as conclusões mais cômodas. Obviamente, a conclusão mais cômoda seria dizermos, abre aspas, pois bem, manter meninas e meninos juntos não traz benefício algum. É preciso separá-los, fecha aspas. Ocorre que tal medida, por sua vez, causaria danos muito maiores. Em vez disso, é preciso aprender a lidar com a classe, apesar de acontecer um fato ou outro. Portanto, muito depende da atenção dada a cada uma das crianças e à classe toda. Nesse processo, surgem questões filosóficas de profundidade extraordinária. Por exemplo, podemos constatar muito bem que os professores fazem os maiores avanços em seu aprendizado quando se integram corretamente no ensino, e que após algum tempo, as aulas de um professor se tornam naturalmente bem diversos do que eram antes. Também aqui, os momentos inconscientes e subconscientes exercem um papel extraordinário. Em razão de tudo o que descrevi, nessa fase, a criança vem forçosamente procurar a pessoa de liderança, o professor com todo tipo de perguntas. O que importa não é tanto o conteúdo das perguntas, nem tampouco o conteúdo das respostas que o professor dá, e sim que por meio do, eu diria, elemento indefinível que precisa se estabelecer entre a pessoa de liderança e a criança, esta sinta inserida em sua alma a seguinte noção. Dois pontos, abre aspas. Até agora eu me portava diante de meu professor, elevando os olhos para ele. Agora não consigo fazê-lo sem saber que o professor eleva os olhos para algo que, de alguma maneira, está fundamentado na própria vida. Fecha aspas. Crianças com uma curiosidade especialmente grande perseguem o professor também fora da escola e reparam nos mais diversos detalhes de suas atividades extraescolares. É de suma importância levar tudo isso em consideração. Não obstante, Tudo depende de percebermos esse momento, sabendo que agora se estabelece entre a criança e o professor um relacionamento que exige confiança, uma confiança cada vez mais consciente. É que infinitamente muita coisa na vida posterior depende da conduta do professor perante a criança nessa fase. O fato de a criança se tornar uma pessoa inconsistente ou uma pessoa segura na vida está relacionado, algumas vezes, com a questão de o professor encontrar ou não, nesse momento, uma maneira suficientemente segura de se posicionar perante a criança. Contudo, poder-se-ia perguntar: como, afinal, o ser humano depende do ambiente ao seu redor, considerando-se que entre os 9 e os 10 anos de idade ele depende, de maneira tão extraordinária, de determinada conduta de pessoas de liderança? Porém, esses assuntos não podem ser esclarecidos sem abordarmos as questões profundamente vinculadas ao destino do ser humano, ou seja, as questões kármicas que serão especialmente abordadas aqui nas últimas palestras. Para o pensar corretamente posicionado em relação ao educador e professor, o que eu disse é absoluta verdade. Nessa fase, é fundamental a criança encontrar alguém, se é uma pessoa ou se são várias pessoas, não tem a menor importância, que permaneça, de certa maneira, como imagem para toda a vida futura. Poucas pessoas percebem o que direi agora, mas repetidamente ocorre que em determinados períodos da vida se manifesta no ser humano o efeito da infância, sendo de importância toda especial, relevante, a imagem que sempre ressurge desse ponto de mudança na vida. É extremamente importante se na vida posterior, seja nos sonhos ou no estado de vigília, essa imagem surge de maneira difusa. Se pode ser contemplada de maneira totalmente simpática ou totalmente antipática. Não que importem a simpatia e a antipatia como tais, mas o fato de existir na alma da criança algo que, num caso, resulta em simpatia e no outro em antipatia. Não quero em absoluto afirmar que todo o processo aqui exposto, a reminiscência do ponto de mudança na vida entre os 9 e os 10 anos de idade, chegue à plena luz da consciência. Às vezes, ele pode estar quase totalmente no subconsciente, mas é preciso ocorrer algo correlato. Isso sempre pode ser encontrado. Pessoas com sonhos bastante intensos podem ver quase em intervalos periódicos surgir no sonho alguma cena ou mesmo personalidade. A pessoa de liderança que se colocou ao lado da criança para ajudar, admoestar, inspirar confiança ou dar início a um relacionamento pessoal. É isto que a criança entre os 9 e os 10 anos de idade precisa e tem a ver com a mudança objetiva na criança, com o fato de até esse momento ela praticamente não se haver distanciado do mundo exterior, do mundo ao seu redor, e agora sentir a necessidade de ser interiormente uma pessoa, um indivíduo separado dos demais, e de se colocar em oposição ao mundo exterior. De acordo com o recém-exposto, é necessário estruturar o conteúdo curricular para essa fase da vida da criança. A educação e o ensino, em nossos tempos atuais, exigem uma abordagem baseada especialmente numa compreensão mais profunda desses fenômenos. Basta os senhores pensarem quantas pessoas hoje em dia têm a possibilidade de, na época imediatamente após a segunda dentição, ver todo tipo de locomotivas, bondes e assim por diante. Posso dizer que nesse âmbito eu pude fazer observações bem pessoais, pois passei minha infância numa pequena estação ferroviária, onde por todos os dias passavam várias locomotivas. Aliás, pode-se dizer que o pior que pôde acontecer a uma criança antes dos 9 anos completo é desenvolver uma compreensão mecânica do que é uma locomotiva, ou bonde, ou algo do gênero. Os senhores compreenderão, ao observarem outros fenômenos na vida, que tais fatores podem insinuar-se na constituição geral até atingir a vida física. Basta refletirem, por exemplo, no que significa para uma série de gerações quando um povo adquire uma língua que até certo momento ele não havia falado. Por que, por exemplo, os búlgaros são um povo eslavo? Quanto à etnia, eles não o são. No tocante à etnia, eles possuem vínculo de parentesco com os finlandeses, com os hunos. Eles são uma espécie de nação tártaro-mongólica. Contudo, em épocas remotas, adquiriram um idioma eslavo e, consequentemente, tornaram-se um povo eslavo. O que eles assimilaram mediante a língua e mediante a cultura exterior penetrou até em sua organização física. E eu conheci pessoas que consideram o elemento búlgaro justamente como um dos mais puros elementos eslavos, o que, do ponto de vista antropológico e histórico, não é absolutamente o caso. Muitas vezes não se desenvolve uma compreensão mais aprofundada, especialmente no caso das crianças, do quão profundamente o elemento anímico espiritual ao seu redor atua sobre a constituição física. Ora, pode-se dizer que a criança, ao terminar a troca da dentição, teria a sensação de espetos estarem invadindo seu organismo se quiséssemos introduzi-la no pensar conceitual, principalmente a respeito do que surgiu da natureza morta, do âmbito inorgânico. A criança já sente estranheza ao lidar com o que provém do âmbito inanimado. Portanto, ao ensinarmos crianças desta idade, precisamos ter dentro de nós o senso artístico para realmente ainda vivificar tudo. O professor precisa dar vida. Ele precisa fazer com que as plantas falem, com que os animais atuem moralmente. Precisa estar em condições de transformar tudo em conto de fadas, fábula ou lenda. E aqui se evidencia algo que é especialmente importante levar em consideração. O que farão os professores e educadores comodistas ao escutar esta exigência pedagógica? Eles irão às bibliotecas, selecionarão livros com lendas, sagas, histórias de animais e outras semelhantes, aprenderão o conteúdo para então apresentá-lo na sala de aula. Claro, na vida sempre se pode recorrer a alternativas. Mas isso não é o ideal. O ideal é que, se o professor estiver bem preparado, pois para isso é preciso estar especialmente bem preparado, surja dele mesmo, como sua criação individual, A conversa entre uma planta e outra, e o que o conto do lírio e da rosa, ou a conversa entre o sol e a lua, sejam criados pelo próprio professor e apresentado aos alunos. Qual o motivo desta exigência? Bem, vou me expressar imageticamente. Quando nós contamos às crianças o que aprendemos dos livros, falamos como uma pessoa ressecada, mesmo sendo normalmente cheios de vida. Falamos de maneira imponderável, como uma pessoa ressecada, mais ou menos como se não tivéssemos pele viva, mas uma pele coberta por pergaminho. Pois sempre carregamos dentro de nós algo restante do que foi aprendido de maneira puramente histórica. Por outro lado, o que nós mesmos criamos ainda tem em si a força do crescimento, a vida nova. Isto atua sobre a criança. Portanto, o impulso para transformar em conto de fadas, de maneira viva, todo o mundo das plantas, dos animais, do sol e das estrelas deve estar presente no professor que pretende ser educador de crianças desta idade. Ele atuará de maneira efetivamente benéfica sobre as crianças se já de manhã, a caminho da escola, se sentir ansioso, ficando isso visível em seu jeito de andar, para expor aos alunos o que acabou de criar por meio de um trabalho que, sem dúvida alguma, foi cansativo. Ocorre que a história inventada por ele ainda nem está pronta e não chegará ao seu fim enquanto ele não tiver visto os rostos contentes, radiantes de alegria dos alunos. Tudo o que a criança aprende a respeito das plantas, dos animais, dos minerais, do sol e da lua, das montanhas, dos rios, deve realmente estar até os 9 anos completos, de acordo com este modelo, pois a criança se vincula ao mundo. Mundo e criança, criança e mundo são uma coisa só nesses anos da vida. Contudo, com a forte mudança descrita, surge algo diferente. Aí a criança se torna para si mesma um ser próprio. Ela aprende a se distinguir do mundo e, consequentemente, surge a possibilidade e também a necessidade de a introduzirmos no estudo da natureza e do meio ambiente. Surge agora o que precisa ser caracterizado como diferença fundamental entre a introdução no reino vegetal e a introdução no reino animal. O ser humano quer ser introduzido nesses dois reinos da natureza de maneira completamente diferentes. Em verdade, a criança entre os 10 e os 12 anos pode ser introduzida tanto no estudo do reino vegetal como no estudo do reino animal, porém de maneiras diferentes, respectivamente. Apresentar à criança nessa idade uma planta como um ser isolado, arrancado da terra, é realmente algo terrível. É preciso haver a sensação de que a planta isolada, arrancada do solo, nem sequer é um ser autônomo. Precisamos desenvolver, quanto ao reino vegetal, a mesma sensação que temos, por exemplo, quanto a um cabelo humano em conexão com todo o organismo humano. Um cabelo humano que foi arrancado é algo sem sentido, algo sem realidade. Nunca pode existir somente com as forças presentes nele. Da mesma maneira, uma planta é algo que não consegue existir quando é arrancado do solo e depende apenas de si. A planta faz parte da face da terra. Planta e solo formam, a princípio, um só conjunto. Logo veremos que ocorre ainda algo mais, mas a princípio, planta e solo formam um só conjunto. Por este motivo, também é necessário estimularmos, na medida do possível, a observação sensível das crianças ao falarmos sobre a planta e o solo em conjunto. Ao observarmos nós próprios a planta e o solo em conjunto, de modo a despertarmos uma sensação de que a raiz pertence ao solo e à sua peculiaridade. Em verdade, a criança não precisa ter uma noção abstrato intelectual, e sim uma ideia sensível de como a característica da raiz muda num solo seco ou num solo úmido, ou na proximidade de formações rochosas, ou na proximidade do mar. A criança precisa, por enquanto, aprender a considerar o elemento vegetal estritamente em sua relação com o solo, e toda a vegetação deve ser um fragmento daquilo que desponta da terra. É preciso provocar pela observação uma sensibilidade para o contraste entre o elemento da raiz, que pertence à terra, e o elemento floral e frutífero que se desenvolve sob a influência do sol. Precisamos conduzir a criança da terra ao sol, ao introduzi-la na natureza da flor. A criança precisa desenvolver uma sensibilidade para a maneira como a flor desabrocha em decorrência da atuação calorosa da luz solar ao seu redor. E como, paulatinamente, na formação da flor e do fruto, pouco a pouco, a planta se emancipa efetivamente do solo. O solo, o crescimento da planta e a atuação da luz do sol sobre a terra são correlatos e precisam ser observados em conjunto. Pode-se dizer que a criança deve ter, quanto ao elemento vegetal, uma ideia impregnada de sensibilidade, de modo que, ao ouvir a descrição de uma planta sem relação com o solo e o sol, tenha em seu interior mais ou menos a mesma sensação de sofrimento que teria frente ao arrancar da planta. Nesse sentido, tampouco a educação pode ser considerada como algo abstrato em si, e sim integrada em todo o organismo social. Precisamos sensibilizar-nos quanto ao que significa, para o desenvolvimento da humanidade, o fato de, há longo tempo, um grande número de pessoas vir sendo introduzido na área urbana e, geração após geração, os jovens crescerem e se formarem sem ter noção alguma da diferença entre o centeio e o trigo. O que é fácil de comprovar junto às pessoas que se mudaram para a cidade. Pode parecer grotesco, mas é preciso repetir inúmeras vezes. O ser humano que não aprendeu a distinguir o centeio do trigo não é um ser humano completo. E podemos ir ainda mais longe. A pessoa que na cidade só aprendeu a perceber as diferenças entre o centeio e do trigo por suas espigas e grãos, ainda tampouco chegou ao ideal. Somente quem conheceu pessoalmente o solo, onde o centeio e o trigo crescem, tendo aprendido no local a distinguir o centeio do trigo, é que realmente vivenciou o aspecto correto. Como professores, deveríamos evitar coletar plantas na natureza para levá-las à sala de aula e espalhá-las. Ao contrário, seria bem melhor levarmos os alunos para fora e, na medida do possível, em real conexão com a Terra, com os raios do Sol e com a vida, conduzi-los à compreensão do que é a planta em suas características. É desta forma que podemos encontrar, de maneira bem singela, a transição para algo diverso, de importância extraordinária. Quando a criança recebe uma noção do que uma batata realmente é, isso tem um significado extraordinário. Ora, a batata não é uma raiz. A batata é um tronco tuberculizado, um caule tuberculizado. O solo seco necessário à batata faz com que o que deveria ir para as folhas fique retido na terra. As folhas revelam por quanto tempo a planta, em seu crescimento, preserva seu parentesco com o solo, por quanto tempo os impulsos provenientes do solo atuam sobre a planta. É preciso conseguir captar esta forma plebeia do crescimento da batata para dentro do solo seco. E, de outro lado, é preciso conseguir captar como, de fato, o solo um pouco úmido configura, em conjunto com os raios já um pouco enfraquecidos do sol de outono, o lírio verde. Coltinum autunnale. Ao se contemplar desta maneira o que cresce do solo como um organismo, obviamente diferenciado de acordo com as diferenças na face da Terra, encontra-se de maneira singela a transição para uma geografia baseada na natureza. Essa geografia desponta por si. E os outros assuntos que entram em consideração na geografia acrescentam-se ao que constitui a vida das plantas. Como é que o ser humano hoje em dia fala às vezes da terra? Ele às vezes fala da terra como se ela não fizesse nascer planta alguma. Ele imagina a terra como uma esfera que se encontra no espaço. A intensidade das forças de gravidade diminui proporcionalmente ao quadrado de sua distância. É assim que os corpos celestes se influenciam mutuamente. Isto atua de modo totalmente matemático-mecânico. Mas quem é que possui o direito de separar de modo abstrato esse elemento matemático dinâmico, ligado à força gravitacional, daquilo que justamente está tão inserido na Terra, o mundo vegetal em desenvolvimento? Ao se falar da inclusão da Terra em todo o cosmo, é preciso despertar também a sensibilidade para o que ela dá à planta no âmbito da raiz, tanto quanto para as relações matemático-mecânicas das forças de gravidade e assim por diante. O fato de o ensino ser vivamente preenchido com tais conteúdos é de especial importância. Assim como o mundo das plantas precisa ser contemplado em sua relação com o elemento terrestre, o mundo dos animais precisa ser contemplado em sua relação com o ser humano. Ao se provocarem nas crianças ideias a respeito do elemento vegetal, no sentido acima, pode-se observar que é justamente no contato com o mundo das plantas que elas desenvolvem a pergunta sobre o porquê do mundo e como é ele. De fato, é muito mais saudável para a alma da criança quando ela desenvolve a pergunta sobre o porquê e o como do mundo, Em contato com o vegetal, do que em contato com o mundo mineral e o mundo das máquinas. Assim como, por assim dizer, o sentimento causal, o sentimento de causa, deve ser desenvolvido em relação à planta ligada à terra, à comparação, à analogia, que sempre deve ocupar uma posição adequada na vida. Deve ser desenvolvida em relação ao mundo animal. Ora, para melhor entendimento entre nós, apresentarei certo pensamento que só é elaborado para nós, adultos, e que na escola precisa ser adaptado das mais variadas maneiras à compreensão dos alunos entre os 10 e os 12 anos de idade, sendo, porém, muito pouco cultivado hoje em dia. Ao contemplarmos o ser humano, digamos, sob o aspecto morfológico, fisiológico, etc., podemos constatar a princípio o seguinte: contemplemos a cabeça humana e observemos sua forma exterior. Ela é esférica. Ao penetrarmos em seu interior, encontramos a massa cinzenta do cérebro, pouco diferenciada em relação ao que ainda são gânglios celulares, e somente penetrando mais ainda, encontramos a massa branca e fibrosa. Nós contemplamos a formação da cabeça humana e podemos compará-la ao reino animal. No entanto, onde precisamos procurar no reino animal o que pode ser comparado à formação da cabeça humana? Precisamos procurá-lo nos animais extremamente inferiores. Na cabeça humana, em verdade, tudo está diferenciado. Porém, o fato principal, o que realmente importa, é a tenra massa no interior, protegida por uma carcaça, como também ocorre no caso dos animais inferiores, em seu estado indiferenciado. Quem contemplar sem preconceito a natureza encontrará justamente nos crustáceos o elemento simples, primitivo, relacionado com a cabeça humana, e colocará a formação da cabeça em relação com os animais inferiores. Observada interiormente, uma ostra encontra-se muito mais próxima da cabeça humana do que um macaco. Se os senhores observarem um molusco protegido por uma carcaça, verão que ele constitui, na verdade, a forma mais simples da cabeça humana. Se passarmos aos órgãos humanos, localizados no tórax, ao que se encontra principalmente sob o domínio da coluna dorsal, já chegaremos a animais superiores, como, por exemplo, peixe. No caso do peixe, o que constatamos? A cabeça é apenas uma continuação levemente diferenciada do que em todas as direções se junta à coluna dorsal. O peixe todo é um animal constituído de coluna dorsal. Se estudarmos a constituição do peixe como um animal pertencente ao nível intermediário da hierarquia dos animais, precisaremos compará-lo à constituição linfática humana, à parte intermediária do ser humano. Passando ao nível dos animais superiores, não podemos senão comparar o que neles se desenvolve como um sistema do metabolismo e dos membros do ser humano. Vejam o leão, vejam o camelo. Tudo é dominado pela especial organização do metabolismo e dos membros. Assim obtemos uma curiosa composição do reino animal em relação à constituição humana. Aqui tem uma referência à lousa 7. Constituição da cabeça. Traço animais inferiores. Constituição rítmica. Traço animais intermédios. Constituição melo-metabólica. Traço animais superiores. Somente um discernimento como este nos fornece uma visão correta de toda a evolução. A evolução humana partiu de algo que mais tarde se tornou cabeça. Contudo, foi em épocas longínquas, quando as condições ambientais eram bem diferentes, que se desenvolveu algo que mais tarde se tornou a cabeça humana. E o ser humano teve bastante tempo, desde a época em que a semelhança à da ostra dependia dos impulsos do meio ambiente, para chegar ao grau de desenvolvimento em que a cabeça, qual uma parasita, assenta-se sobre todo o restante do organismo, do qual extrai o que a ostra precisa extrair do meio ambiente. O ser humano exteriorizou as outras partes. Ele substituiu o meio ambiente terrestre por sua própria cabeça, que foi acrescentada. Ainda hoje podemos acompanhar este processo na embriologia. Ao estudarmos a embriologia do ser humano, podemos afirmar que o ser humano, no que diz respeito à sua cabeça, percorreu um longo processo evolutivo. A constituição da cabeça partiu de um ponto em que até hoje se encontram os crustáceos, só que estes estão atrasados na evolução. Eles têm de evoluir em condições exteriores mais desfavoráveis. Por este motivo, não atingem a densidade da cabeça. Eles permanecem no nível do corpo moluscoide e do ambiente crustáceo. Eles representam hoje em dia, sob condições terrestres bem diferentes, o que, sob as condições de épocas longínquas, o ser humano era em sua própria constituição da cabeça. Já a constituição dos peixes surgiu na evolução terrestre mais tarde do que a constituição humana, e já encontrou um ambiente exterior diferente. O ser humano já avançara ao ponto de conseguir atrair de seu próprio organismo rítmico os impulsos que o peixe tem de atrair de seu ambiente. Portanto, a evolução humana, que ascendera até certo nível, acrescentou-se à constituição dos animais intermediários. E, por último, quando o ser humano já incorporara seu organismo metabólico e motor no sentido atual, de modo que o metabolismo se diferenciara, tendo deixado apenas seus vestígios nos órgãos da cabeça e do tórax, então surgiram os animais superiores. Assim sendo, poderemos compreender que a teoria da descendência esteja correta quanto ao ser humano, mas apenas considerando-se sua cabeça. Quanto à constituição da cabeça, ele descende fisicamente de antepassados que tinham uma leve semelhança com os animais atuais mais inferiores, mas que, por outro lado, eram diferentes. Pois hoje em dia os animais inferiores se desenvolvem sob condições diversas. Quanto à sua constituição intermediária, ele descende de seres que já estavam a caminho de se tornarem seres humanos e que tinham semelhança com a constituição dos peixes. Porém, os peixes se atrasaram Eles tiveram de deixar a cabeça num estado completamente não desenvolvido. Como não desenvolveram a cabeça em épocas anteriores, não lhes era mais possível desenvolvê-la de maneira adequada, principalmente pelo fato de se terem limitado a viver no elemento líquido. Dessa maneira, chega-se a uma visão geral. Chega-se a uma teoria da descendência que corresponde à realidade, que, ao passo que, ao se tornar o ser humano inteiro, sem levar em consideração sua constituição tríplice, chega-se a uma teoria da descendência unilateral, que é muito engenhosa e muito sagaz, mas não resiste a uma observação mais aprofundada. Desse modo, pode-se afirmar o seguinte: o que encontramos no reino animal, lá fora, é sempre a manifestação unilateral de algum sistema orgânico humano. As ostras são animais unilaterais com natureza de cabeça. Os peixes são animais unilaterais de natureza torácica. E principalmente os mamíferos superiores são animais unilaterais de natureza melometabólica, entre chaves, membros e metabolismo. Nós compreendemos cada uma das espécies ao considerá-la uma manifestação unilateral de um sistema orgânico humano. Na passagem do século XVIII para o século XIX, houve uma sensibilidade para tal assunto. No entanto, apenas a sensibilidade era correta. Existiam muitos poucos conhecimentos para realmente se estabelecerem conceitos claros desses fenômenos. Entre chaves, Lawrence Oken, um dos menosprezados filósofos alemães da natureza, e que, no entanto, era um homem muito engenhoso, fez uma declaração grotesca, da qual hoje em dia se pode rir facilmente, mas que surgiu de certa sensibilidade correta, a de que a língua do ser humano seria um calamar, uma lula. Sim, é óbvio que a língua não é um calamar. Pode-se chegar facilmente a um critério sobre isso. Contudo, o que a referida afirmação manifesta é a sensação geral de precisarmos descer aos animais inferiores se quisermos conhecer as formas das partes da cabeça humana. Bem, o que eu lhes expliquei aqui foi justamente para nossa orientação. No entanto, é possível traduzir tudo isso para uma linguagem compreensível à criança. Pode-se contemplar, junto com ela, morfologicamente, as diversas partes do corpo humano, e depois passar à analogia com determinada forma do reino animal. Pode-se fazer surgir na criança a sensação de que todo o reino animal é um ser humano desdobrado, e de o ser humano ser um compêndio de todo o reino animal. Assim, nós aproximamos o reino animal do ser humano, tal como aproximamos o reino vegetal da terra, e despertamos na criança um sentimento saudável pelo mundo, justamente por, de certa forma, levarmos em consideração a linha divisória entre o animal e a planta. No caso da planta, descemos ao solo, e no caso do animal, subimos até o ser humano. Desta maneira, a alma da criança desenvolve a sensação correta em relação ao seu meio ambiente, do qual, ao completar os 9 anos de idade, ela aprendeu a se distinguir. O que importa, na verdade, não é transmitir à criança todo tipo de conhecimentos, mas prepará-la para uma sensação correta do mundo. O que, afinal, fazemos às vezes na vida, não apenas para as crianças, mas também para os próprios educadores? Fazemos algo terrível. Basta os senhores pensarem que nos exames se exige dos professores coisas que, em verdade, não deveriam ser exigidas, pois, no fundo, lhes é inútil trazê-las em sua bagagem. Na maioria das vezes, hoje se pede nos exames o que o professor pode encontrar facilmente consultando o volume certo da enciclopédia que ele retira da estante. Não é importante exigir tais conhecimentos em exames. Importante é, em contrapartida, criar a seguinte convicção. Dois pontos, abre aspas. Eis uma pessoa que é capaz de entrar na escola como deve ocorrer quando a atitude emana do verdadeiro conhecimento do ser humano. É de especial importância encontrar uma postura correta quanto ao desenvolvimento da memória durante a infância. Não podemos esquecer que até a segunda dentição, a memória, a capacidade de recordar, está estreitamente ligada, conectada ao desenvolvimento orgânico. O que a criança consegue lembrar com facilidade nesta fase atua mediante forças que atuam simultaneamente no crescimento, na alimentação. De fato, com relação às forças anímico-espirituais e às forças físico-corpóreas, até a segunda dentição da criança constitui uma unidade. Por este motivo, podemos cometer os maiores erros ao tentar desenvolver para a criança todo tipo de atividade com o objetivo de fortalecer artificialmente a memória antes da segunda dentição. Nesse sentido, precisamos ter bem claro que, mesmo quanto ao desenvolvimento da memória antes da segunda dentição, a criança também é um ser imitativo e que devemos fazer o correto em sua proximidade. Aliás, exatamente o correto. Então, a criança, dependendo de sua predisposição em termos de crescimento e de alimentação, também desenvolverá plenamente sua memória. Os cuidados corporais, dos quais ainda falaremos, os cuidados com a saúde do corpo, também são, nessa fase, o melhor cuidado para a memória, para a capacidade de recordar. A característica de nossa época materialista é que as pessoas querem começar o mais cedo possível com a exposição da criança a todo o tipo de atividades educativas desenvolvidas artificialmente. As pessoas querem, já antes dos 7 anos de idade, treinar a memória de maneira anímico-espiritual. Elas querem ir até mais longe nesse sentido, e isso demonstra quão errado é o caminho seguido justamente por uma época materialista. Existem mães, posso contar-lhes de minha própria experiência, que não somente perguntam como, já no período antes da segunda dentição, a criança deveria ser educada de uma maneira que só vem ao caso numa fase posterior. Elas querem saber como a criança deveria ser educada antes do nascimento, no estado embrionário. As pessoas querem receber todo tipo de instruções. Só cabe dar-lhes a seguinte resposta. Abre aspas. Cuide de você própria como mãe. Trate-se adequadamente, e então a criança, cujas forças formativas você ainda deve deixar nas mãos do Criador, com certeza se desenvolverá corretamente. Esta resposta, embora expressa de maneira um tanto radical, é totalmente justificável perante certos interesses intelectuais por princípios educativos que correspondem somente a uma idade posterior. Por outro lado, é preciso ter bem claro que, com o começo da segunda dentição, o anímico espiritual se emancipa, tanto que se torna necessário desenvolver princípios educativos para o que se emancipa junto com ele: a capacidade de recordar, a memória. É preciso ter especialmente claro que durante a fase do ensino obrigatório deve-se fazer algo para tornar a memória cada vez mais forte. Então é hora de planejar seu desenvolvimento. Quando se desenvolve a memória, de modo a sobrecarregá-la, ou seja, fortalecê-la mediante sobrecarga, ela se torna cada vez mais fraca. Desta maneira, se educa uma pessoa inflexível, que adquire para a vida certos preconceitos e não consegue superá-los. Quando se educa a pessoa de modo a não levar em consideração alguma o desenvolvimento de sua memória, deixa-se de oferecer-lhe algo que, de certa maneira, fortalece seu organismo. Num ser humano em cuja idade do ensino obrigatório o desenvolvimento da memória não tenha sido levado em consideração, será instalada a tendência para todo tipo de estados inflamatórios na fase posterior da juventude. Será provocada a tendência em tal pessoa a ficar facilmente exposta a inflamações e resfriados em geral. Esses fenômenos se relacionam de tal modo que é preciso contemplar o físico corpóreo em conjunto com o anímico espiritual. Assim sendo, o desenvolvimento da memória está ligado a uma sensibilidade educativa toda peculiar. Não se pode fazer demais e nem muito pouco nessa direção. Não se pode fazer com que a criança decore algo, de qualquer maneira, para fortalecer sua memória. Por outro lado, tampouco se pode desistir por completo desse método de aprendizagem. De fato, nesse sentido, é possível, sem prejudicar o tencionado desenvolvimento de uma compreensão viva por parte da criança, levar em consideração o desenvolvimento da memória. Vejamos, por exemplo, como certas coisas nos dão o ensejo para isso. Podemos trabalhar com a criança as primeiras proporções numéricas da maneira descrita na última palestra. Podemos introduzi-la nas operações de subtração, divisão, adição, multiplicação, de modo que a problemática se torne transparente para ela, ou seja, que ela adquira certa compreensão do assunto conforme foi descrito ontem. Contudo, ainda teremos oportunidade de fazer com que a criança também decore a tabuada. Para as futuras proporções numéricas mais complexas, ainda existe a possibilidade de decorar a tabuada, desde que se relacione isso corretamente com as proporções numéricas. Nesse sentido, pode-se realmente cometer muitos erros mediante o assim chamado ensino ilustrativo. Introduziu-se, por exemplo, a máquina calculadora. Não quero ser fanático em nenhuma direção, pois a calculadora também pode ter seu lado positivo. Afinal, tudo na vida tem sua justificativa sob determinado aspecto. Não obstante, Muito do que se pode alcançar por meio das máquinas calculadoras também pode ser, muitas vezes, alcançado com os 10 dedos e com o número de alunos presentes na sala de aula sem a necessidade de se recorrer às complicadas calculadoras. Não me levem a mal, mas quando entro numa escola e vejo a máquina calculadora, tenho a mesma sensação frente ao anímico espiritual que teria numa câmara de tortura medieval perante o físico corpóreo. É realmente importante não transferirmos estes assuntos para algo mecânico exterior, a fim de nos livrarmos do processo mecânico aparentemente interior do memorizar. Ora, nesse sentido, nós nos vimos na escola Waldorf diante de uma tarefa especialmente difícil pelo fato de querermos realmente educar de maneira anímico-econômica, ou seja, de querermos restringir o efetivo processo do ensino ao ambiente da escola, reduzindo ao mínimo necessário as tarefas escolares que a criança deve fazer fora do horário escolar. Isto procede de outro princípio. É certo que precisamos despertar na criança um sentido do dever. Ainda falaremos sobre como desenvolvê-lo. No entanto, danos significativos ocorrem quando o professor quer exigir algo do aluno e este não o faz. Este é o grande perigo das lições de casa, do aprendizado doméstico em geral. Frequentemente, os pais reclamam junto a nós que os filhos não têm nada a fazer fora do horário escolar. No entanto, é preciso levar em consideração, para quem é capaz de fazer experiências anímicas imparciais, isso é bem evidente, que o excesso de lição de casa faz com que um número de crianças talvez se empenhe excessivamente e outras simplesmente entrem em desleixo e não façam as tarefas. Algumas vezes também ocorre de as crianças não conseguirem fazer tudo o que a escola exige delas. Mas a pior coisa na escola é quando os alunos não fazem o que o professor quer que façam. Portanto, é melhor reduzir o que se espera dos alunos do que correr o risco de eles não fazerem o que se exige. É nesta direção que a exigência quanto ao desenvolvimento da memória e também quanto às tarefas de casa precisa ser tratada com tato especial. O desenvolvimento da memória depende de um tato educacional extraordinariamente sutil e exerce um papel especial no desenvolvimento da correta relação entre o educador e sua arte, perdão, e sua classe escolar a ser educada. O modo como nos comportamos perante a sobrecarga da memória e o tratamento negligente do desenvolvimento da memória será o tema da palestra de amanhã. Este é o fim da 10ª palestra e agora eu vou ler as respostas às perguntas feitas. Entretanto, as perguntas não foram taquigrafadas, então nós temos apenas as respostas do Rudolf Steiner. Respostas a perguntas do debate de 1º de janeiro de 1922. Dr. Steiner, dois pontos. Em vista do grande número de perguntas recebidas, talvez eu deva inicialmente tratar de responder a essas questões. Se houver outros assuntos de interesse, poderemos agendar outro encontro para os próximos dias, a fim de debatê-los. Sobre a primeira pergunta. Pode-se, obviamente, acreditar que o fato de estender o ensino de uma única matéria a um período mais longo possua certos lados desfavoráveis, e tampouco se pode negar que é difícil concentrar a atenção da criança num único assunto durante um tempo prolongado. Também há uma série de justificativas reconhecidas pelos modernos conceitos da teoria pedagógica que parecem desaconselhar a prática de estender uma única matéria por um período prolongado. Não obstante, foi preciso tomar a decisão de adotar esse método na escola Waldorf. Ocorre que justamente os resultados da mais recente pesquisa, que tem caráter mais psicoexperimental e que evoca tais conclusões, consistem em não se considerar o lado humano propriamente dito, ou seja, o aspecto mais profundo da natureza humana. Por que, afinal, realizamos experiências no campo psicológico? Não quero fazer objeção alguma contra a psicologia experimental, na medida em que ela se justifique dentro do seu campo específico e dentro de certos limites. Quero reconhecer esta justificativa. No entanto, preciso formular a seguinte pergunta. Por que, afinal, realizamos experiências relativas ao âmbito psíquico nos tempos modernos? Realizamos experiências relativas ao âmbito psíquico porque, no decorrer da evolução da humanidade, chegamos ao ponto de não conseguir mais estabelecer nenhum vínculo elementar direto entre duas almas. Não possuímos mais a percepção primordial do que a criança precisa no momento de como, em certo momento, ela se cansa, e coisas do gênero, e procuramos obter, de modo exterior, o conhecimento que não podemos mais possuir com plena presença de espírito, de pessoa para pessoa. Perguntamos como uma criança se cansa ao se ocupar durante algum tempo com isto ou aquilo. Elaboramos análises estatísticas, etc. Como foi dito, todo esse procedimento, esse método, nós, por assim dizer, inventamos para aprender de maneira indireta sobre o ser humano o que não mais aprendemos de maneira direta. Ora, para quem precisa considerar esse relacionamento direto entre a alma do professor e a alma da criança, um outro aspecto tem importância muito maior do que perguntar se a exposição prolongada a uma única matéria não exige excessivamente a atenção das crianças. Se, portanto, eu entendi a pergunta corretamente, a pessoa que a formulou estaria pensando que uma maior variação no ensino, conduzindo-se após um tempo relativamente curto à atenção para algo diferente, traria alguma vantagem. Ora, certamente isso traz alguma vantagem, não há como negar. No entanto, os assuntos da vida não devem ser calculados matematicamente. É preciso termos a possibilidade de decidir, mediante certa intuição, se o que for ganho dessa maneira, ou se o que for perdido dessa maneira, possui valor maior para a evolução geral do ser humano. Quando se ensina uma matéria durante 2 horas, sem dúvida não é a mesma coisa que tratar um assunto durante 1 hora e outro na segunda hora, ou até tratá-los em intervalos ainda menores. Contudo, apesar de a criança se cansar de certa maneira e de se precisar levar em consideração esse cansaço, é melhor para o desenvolvimento geral proceder dessa maneira concentrada do que interromper artificialmente o ensino, economicamente planejado, de uma matéria qualquer, para em seguida encher a alma com outro conteúdo. Na escola Waldorf, É preciso atribuir a maior importância a ensinar e educar de maneira econômica, psicoeconômica. Ao se organizar o ensino de modo que todo o tempo seja, de fato, atravessado por grandes linhas, digamos, ensinando-se algo durante 2 horas em linhas gerais, às quais se possa chamar a atenção sem cansar, ou pelo menos sem cansar excessivamente, e ao se enfrentar a possibilidade do cansaço, incluindo, paralelamente ao assunto principal, algo que traga variação ao assunto. Tudo isso nascerá da sensibilidade do verdadeiro educador. Obtém-se mais do que se o ensino fosse organizado de outro ponto de vista, com todas as vantagens oferecidas por ele. Na teoria, pode-se apresentar naturalmente muitos argumentos em favor ou contra essas coisas, mas de maneira alguma pode-se tratar de preferência por esta ou aquela teoria, e sim apenas da pergunta: o que é melhor para o desenvolvimento global do ser humano? Outro aspecto entra ainda em consideração. É certo que a criança se cansa, de certa maneira, ao se concentrar durante tempo mais longo numa matéria. Contudo, no fundo existe, hoje em dia, tão pouca compreensão das inclinações saudáveis e patológicas da natureza humana, que já é considerado um erro a criança se cansar em certa direção. Sentir cansaço é absolutamente tão saudável quanto revigorar-se. A vida se desenvolve em ritmos e de maneira alguma se trata de exigir da criança durante meia hora um esforço para depois deixá-la descansar, talvez por 5 minutos, o que não eliminaria o cansaço interior, e em seguida expô-la a algum outro conteúdo. Com isso, só se cria a ilusão de ter levado o cansaço em consideração. Na verdade, o cansaço não foi levado em consideração. Apenas se despejou na alma cansada outro conteúdo, em vez de deixar decrescer a repercussão do assunto vinculado organicamente a esse cansaço, justamente pelo fato de tê-lo causado. Em resumo, é preciso chegar a camadas muito mais profundas da alma do que se costuma hoje em dia para compreender que o método da concentração prolongada no mesmo assunto é de grande valor para o desenvolvimento geral do ser humano. Como eu já disse, sem dúvida alguma, é possível chegar, a partir de determinadas teorias, a opinião de que a diversidade dos objetos de estudo traria uma vantagem. Mas, de certo ponto de vista, na vida prática nunca se manifesta o ideal absoluto. Um ideal absoluto nunca se deixa realizar na vida prática, tratando-se sempre apenas do seguinte: qual é o relativamente melhor? Aí se perceberá que as abordagens curtas curriculares de maneira isolada não servem para oferecer aos alunos algo que se ligue suficientemente a toda a sua organização espiritual, anímica e física. Talvez eu possa acrescentar ainda o seguinte: se, por exemplo, fôssemos obrigados a equipar uma escola, no sentido dos princípios que procuro explicar nessas palestras, com um número relativamente grande de professores enfadonhos, sem dúvida alguma, a organização do ensino teria de observar períodos pequenos. Tudo depende de se precisar justamente afirmar. Com professores enfadonhos, é melhor optar por aulas mais curtas, mas com professores que atuam motivando os alunos, o ensino ampliado é o mais vantajoso. Como os senhores veem, o que me importa em especial não é a pessoa se tornar fanática numa direção qualquer, e sim levar sempre as circunstâncias em consideração. Na verdade, para um bom ensino, se evidencia a tarefa de escolher, na medida do possível, não exatamente professores enfadonhos. Sobre a segunda pergunta. Pode ser que se apresentem muitas razões para dizer que a euritimia é a transformação de uma arte da expressão em uma outra, e não uma nova arte da expressão. Mas no âmbito artístico e em toda parte onde o artístico na vida entra em consideração, trata-se de visar o como e não o quê. Meu sentimento, por exemplo, me diz que não há sentido claramente definido ao se dizer que as artes plásticas, a música, a fala, o ritmo e assim por diante seriam meios de expressão, sendo a ideia o que expressa tudo. Penso que nunca é o caso de avançar dessa forma, até o abstrato, ao se lidar com a vida. Contudo, querendo-se abstrair, querendo-se chegar à unidade de maneira abstrata, pode-se encontrar diferentes maneiras de expressar essa unidade. Porém, na vida, as diferentes maneiras de expressar algo constituem, no fundo, sempre algo novo, algo diferente. Por exemplo, no sentido da teoria goetiana da metamorfose, a pétala colorida de uma flor é, na unidade abstrata, a mesma coisa que a folha verde da planta. Uma é a metamorfose da outra. Contudo, de outros pontos de vista, a primeira é algo completamente diferente da segunda. Ora, se a euritimia é uma nova arte da expressão ou a transformação de uma arte da expressão em outra, no fundo isso não tem importância alguma. O que importa é o seguinte: no decorrer da evolução da humanidade, nós conseguimos, com nossa fala, e de maneira semelhante, embora de maneira menos perceptível, também com nosso canto, que o fonema, a fala e o canto se concentrem cada vez mais, tornando-se um meio de expressão daquilo que atua por intermédio da cabeça do ser humano. Certamente, isto foi novamente expresso de forma radical, diria eu, mas, de certo ponto de vista, está correto. Hoje em dia, não se abrange mais o ser humano inteiro no que é possível expressar na fala. A fala se orienta para o pensamento, tendo assumido nos tempos mais recentes e em todos os povos algo de intelectual. Com isso, por meio da fala cotidiana, se expressa o que o ser humano manifesta de seu egoísmo. A euritimia, por sua vez, recua principalmente para o elemento volitivo e, consequentemente, para o ser humano global, para o ser humano pleno. Por intermédio da euritimia, se revela o que o ser humano manifesta ao se integrar em todo o macrocosmo. Enquanto, por exemplo, em tempos remotos, o elemento gestual, a expressão mímica, sempre se unia à palavra, especialmente quando a pessoa se sentia movida artisticamente, de modo que em determinadas línguas primordiais só existe um único termo para palavra e para gesto, não se conseguindo separar seus respectivos conceitos. Hoje em dia, palavra e gesto estão distante um do outro. Por isso, hoje em dia, existe uma justificada necessidade de reconduzir a expressão humana a uma expressão do ser humano pleno, algo ao qual o elemento volitivo e, consequentemente, o macrocósmico voltem a se mesclar. O que eu creio precisa ser considerado é que, ao meu ver, o fato de hoje em dia se teorizar demais em todos os âmbitos, enquanto justamente nos dias atuais é absolutamente necessário atentar às questões práticas da vida. Quem observa imparcialmente a existência humana deste ponto de vista sabe que para tudo existe um sim e um não. Tudo se pode comprovar e refutar. Só que, em última instância, não se atribui valor maior a comprovar e refutar, a definir e distinguir, e sim ao que impulsiona, ao que realmente dá vida. Os senhores podem pensar o que quiserem quanto essas afirmações, prezados ouvintes. Mas a pesquisa antroposófica fornece justamente uma visão da evolução da humanidade, e a humanidade tende a superar o elemento intelectualista racional para se aproximar mais do anímico, da vida, que não transcorre em definições, mas em realizações. Portanto, sempre se pode afirmar o seguinte: no final das contas, é totalmente indiferente se a euritmia é considerada a transformação de um modo em outro ou se é considerada um modo novo. Isso me parece tão pouco importante quanto o seguinte: quando eu entrei na Universidade de Viena, havia entre os professores que precisavam receber títulos um título mais, muito elevado que chamavam de Hofrat. Hofrat, entre chaves, conselheiro imperial. Já na Alemanha, eles o denominavam Geheimrat, entre chaves, conselho secreto. Atribuía-se certo valor a tais diferenciações. Não obstante, para mim, o que importava era o ser humano, sendo-me totalmente indiferente qual rótulo a pessoa ostentava. Para mim é quase a mesma coisa. Desculpem, não quero dizer nada de ofensivo. Mas quando se recorre a definições filosóficas para discernir a transformação de um modo em um outro, nem sei como se deve dizer no conceito de um novo modo. Sobre a terceira pergunta. Para mim não está bem claro o significado da pergunta, mas penso que aparentemente ela pode ser compreendida de certo ângulo com matizes, perdão, de uma consciência evangélico-protestante. Ao meu ver, a disciplina, como eu já disse, pode ser melhor mantida fazendo-se com que ela surja em meio aos outros afazeres do dia a dia escolar. Já mencionei como na escola Waldorf, no decorrer de agora mais de 2 anos, a disciplina tem melhorado consideravelmente. Também citei fatos sintomáticos disso. Aparentemente, em virtude de certa inclinação pessoal para esse sense of sin, senso de culpa, entre chaves, a pessoa autora da pergunta teria a aspiração de conseguir algo positivo também junto às crianças, introduzindo-o a algo desse tipo. Porém, justamente isso, queremos focalizar o assunto realmente sem preconceito religioso. Justamente proporcionar tal compreensão da culpa, introduziria na alma da criança algo que permaneceria durante a vida inteira, como certa insegurança na vida. Eu gostaria de dizer que, recorrendo a uma expressão psicanalítica, se criaria na alma uma província oculta que, na vida real, criaria uma espécie de vácuo, uma espécie de província da alma que, de certa maneira, sempre traz em si um vazio e significaria uma fraqueza em comparação com uma atuação mais marcante na vida. Se eu entendi a pergunta corretamente, é só isso que posso dizer em resposta. Sobre a quarta pergunta, penso que esta pergunta fica respondida com o que eu disse na primeira parte da minha palestra de hoje de manhã. Não se pode dizer, de modo geral, que nesta faixa etária os meninos passem por uma crise diferente da que foi descrita hoje de manhã. A vida das crianças nessa idade seria demasiadamente graduada se disséssemos que todos os meninos se tornam turbulentos nessa fase. Talvez as pessoas também se entreguem a algumas ilusões nesse sentido. Se a transformação da qual eu falei hoje de manhã não for corretamente conduzida pelo professor ou educador, de fato, os alunos, e não apenas os meninos, mas também as meninas, se tornarão muito turbulentos. Eles realmente se tornarão irrequietos, interiormente irritados, de modo que não será fácil lidar com eles. O que acontece nesta faixa etária é muito diversificado segundo o temperamento da criança, mas é preciso observá-lo. Sendo observado, não se pode fazer uma afirmação como a que consta no primeiro parágrafo. Não dessa forma generalizada. Seria melhor dizer o seguinte: se as crianças não forem conduzidas em seu desenvolvimento geral, tornando-se interiormente irritadas, inconstantes e coisas do tipo, se a guinada específica entre os 9 e os 10 anos não for corretamente observada pelo professor, então será esse o caso. Porém, essa guinada precisa ser observada sob todas as circunstâncias pelo respectivo professor e educador. Sobre a quinta pergunta: isto está inteiramente correto e penso não ser necessário nada a não ser simplesmente confirmar esta pergunta. É óbvio que na educação e no ensino é necessário certo tato quanto ao conteúdo a ser apresentado à criança entre os 10 e os 12 anos de idade a respeito do ser humano, atentando-se ao que é possível apresentar à compreensão da criança sobre as peculiaridades do ser humano nesse sentido. Pode-se inteiramente afirmar que é necessário abordar a própria vida humana nesses diversos aspectos. Sobre a sexta pergunta: com relação a esta pergunta, eu gostaria de dizer que se deve contar com as possibilidades, de modo que as pessoas tenham, além disso, certo interesse cada vez maior na evolução do mundo, de desenvolver esses métodos mais penetrantes de observação do ser humano, pois a observação suprassensível do ser humano é, ao mesmo tempo, mais penetrante. Obviamente, não se terá essa possibilidade em toda parte, mas onde for possível, deverá acontecer. Não é vantajosa apenas para o professor e educador a capacidade de perceber mais do ser humano do que a visão exterior oferece. Tal capacidade também é extremamente vantajosa, por exemplo, para o médico. De modo que, sem correr risco algum de criar quaisquer mal-entendidos, pode-se afirmar o seguinte: Hoje em dia, tendo a natureza humana avançado na evolução da humanidade, a ponto de somente preconceitos falarem contra, dever-se-ia, na medida do possível, desenvolver tais métodos. Com isto, também já fica dito que tal possibilidade naturalmente é desejável. De fato, poder-se-ia alcançar muito mais nesse sentido, se velhos preconceitos não se colocassem no caminho como pedras e impedissem as pessoas, sob a obrigatoriedade, eu diria, dos preconceitos intelectualistas, de enveredar da maneira correta por caminhos como os que são descritos, embora somente em seus estágios iniciais, em meu livro, O Conhecimento dos Mundos Superiores. Sobre a sétima pergunta. A matemática na escola Waldorf faz inteiramente parte das matérias que são ensinadas no que eu denominei aula principal, exercendo dentro dela um papel de acordo com o desenvolvimento da criança. De maneira alguma, é relegada a aulas avulsas fora da aula principal. A pergunta baseia-se em algum mal-entendido. Fim das respostas a perguntas da palestra de número 10.